Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre. E se você não gostou dessa Direct, eu acho que você não gosta de Nintendo, não, viu? Eu acho que você gosta de outra coisa.
Acabou, Nintendo. Acabou.
Acabou. Nintendo anunciando jogos Nintendo. Não pode. Ela tem que anunciar outras coisas.
Tem que anunciar The Last of Us 3.
É, Nintendo tem que anunciar Homem-Aranha 2. Aliás, no momento que a gente tá gravando, daqui a pouco vai rolar o evento também, né? Nem vi ainda o que tá rolando lá.
É mesmo, mas tá bom. Tem que meia hora ainda.
Bem, meus queridos, hoje a gente tá aqui, eu e o menino Daniel. Salve, Daniel.
Eu tô fazendo trabalho duplo.
Tá fazendo trabalho duplo, porque Luca e Zé, denúncia aqui. Falaram o seguinte, a Direct foi tão ruim que a gente não vai nem comentar.
Foi, eu não gosto de Mario.
Não gosto de Mario, foi o que eles falaram. Não gosto de Mario, aí resolveram não gravar com a gente. Brincadeira, os dois não puderam.
Jogo da Peach? Nunca.
É. E como você sabe que a gente gosta de gravar episódio de Direct logo depois do evento, então pra eles ficou difícil. Então viemos eu e o menino Daniel pra poder comentar os últimos anúncios com vocês. Então chega de enrolação e roda a vinheta. Meu querido Daniel, nossa Direct, pra quem tá ouvindo a gente em outro dia, ela aconteceu no dia 14 de setembro, né?
Foi em setembro, por incrível que pareça.
Justamente. Daniel era um ferrenho defensor de que não teria Direct em setembro.
Calma, não é isso que eu falei, não.
Denúncia.
Não, deixa eu, mas esse é um ponto. Eu achei em algum momento que talvez essa Nintendo Direct não rolasse. Porque a gente acabou de ter uma Direct em junho, e de lá pra cá a gente só teve um jogo lançado do que foi mostrado da Direct. Os jogos já mostrados na Direct anterior não foram lançados ainda. Então ficou tipo assim, da Direct de lá pra cá lançou só um jogo que foi o Pikmin 4.
Uhum.
Mentira, porque não, fora isso, a gente fala só um jogo, mas... Né? Tem um monte
teve
de
outras
jogo...
coisas, mas não, assim, título grande.
Jogo third e jogo indie tá saindo as pencas todos os dias, todos os meses no Switch. Mas pegando pela linha principal de jogos, a Nintendo já tinha mostrado que ela vai lançar até o fim do ano. Então assim, isso. Minha linha de pensamento, dava pra ela segurar um pouco mais essa Direct pra focar um pouco mais pro resto do ano que vem, pra não dar esse sabor de repeteco. Porque, vamos ser sinceros, essa Direct ficou com sabor de repeteco, porque muito das coisas que estão aqui, a gente já sabe. A Nintendo já mostrou, já tinha revelado, ou já tinha falado em outros momentos que ia dar mais detalhes. Então, assim, a gente tá até avançando um pouco aqui, mas... Não, visão geral da Direct é muito assim, se você veio pra cá esperando que ela reinventasse o videogame, criasse o videogame 2, besteira, sabe? Besteira, porque...
É até bom falar desse assunto agora no início, Daniel, porque a gente tem que tirar o elefante da sala, sabe? Por quê? Por favor, você entendeu a piada. O problema dessa Direct é o problema de todas as Directs. O povo cria uma expectativa que não existe. A pessoa se agarra com leaker de Twitter, até acertou alguma coisa e tal, mas o povo se agarra com algumas informações e acha que a Direct vai ser revolucionária. Eu até fiz um tweetzinho lá brincando, foi inclusive a minha frase de apresentação, falando que se você não gostou dessa Direct, você não gosta de Nintendo, tá, beleza, é exagerado. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Não dava pra você esperar muita coisa nessa Direct, por dois motivos. Exato. Primeiro, você já explicou essa questão de você ter aí um catálogo já anunciado e que precisava só de algumas pinceladas. Inclusive, eu acho que essa Direct já justificou a questão de você ter uma Direct só do Mario Wonder. Pra poder... Sim. Não, tipo assim, vamos tirar ele daqui, porque ele a gente precisa falar com mais propriedade, vamos deixar para as outras
ele
coisas.
Ele é o jogo do ano da Nintendo, né?
Justamente.
Pós Tears of the Kingdom, ele é o jogo de fim de ano, né? Melhor
sim,
dizendo.
Isso mesmo. Agora, é muita ousadia ou muito viver no mundo da imaginação achar que a gente teria uma Direct revolucionária, sendo que o Switch está no sétimo ano dele.
Então, esse é a Direct para comemorar os 7 anos dele. Porque qual que é a janela que esse Direct pega? Pega setembro até abril do ano que vem, que é quando vira o ano
tem
fiscal.
Tem dois jogos que estão anunciados para o verão, né? Que é o Luigi's Mansion e o Paper Mario. Que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas o resto, a grande maioria, é até o ano fiscal.
Exatamente. Então, assim, melhor dizendo, então, os jogos datados são até abril do ano que vem, a grande maioria até antes. Então, assim, é o que vai ser lançado, é o Direct que mostra os 6 próximos meses.
Inclusive, já vou adiantar aqui alguma coisinha. Não se espantem se não tivermos Direct no início do ano. Tá, porque eu acho que já tá aí com bastante coisa. Talvez a gente tenha algumas coisinhas assim, Partner Showcase, Indie World, agora da Nintendo mesmo.
Indie World sempre tem. Indie World é assim, o padrão do Nintendo Direct é 6 em 6 meses, né? 6 em 6 meses, melhor dizendo, 4 em 4 meses, né? E aí vai dividindo, às vezes cai uma Direct, por isso que eu achei que talvez... É por isso que eu achei que seria melhor a Nintendo ter segurado um pouco esse Direct pra lançar o que tinha pra lançar e jogar esse Direct mais pro fim do ano ou até pro ano que vem, porque eu acho que esse sabor que deu nas pessoas, das pessoas mais, vamos dizer assim, mais doidinhas, né? Que esperavam...
Animadas,
né? Que esperava, sei lá, que a Nintendo mostrasse mais promessas e menos lançamentos. E, de novo, a Nintendo focou no que ela vai lançar efetivamente. Eu acho que aí vai pro lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que a gente fica sem a visão de jogos a longo prazo. E tem gente que gosta desse hype a longo prazo, né? Tipo, a gente ficou quantos anos hypando Tears of the Kingdom?
Né? Eu acho que tirando jogos pontuais, a Nintendo tem muito tempo que não coloca jogos assim com janelas muito distantes.
Exato, mas eu acho que eu entendo o pessoal que tá reclamando agora, fazendo advogada do diabo. Eu acho que depois de Tears of the Kingdom, matou aquela linha de jogos a longo prazo, tirando o Metroid Prime, que a gente nunca viu nada. Então, se ela tiver feito pelo menos um teaser do Metroid Prime 4, que fosse o logo animado, qualquer ação saindo da nave da Xuxa, entendeu? Qualquer coisa nesse sentido.
A nave da Xuxa.
Já daria um negocinho, sabe?
Mas eu ainda acredito que o Metroid é o jogo de conclusão do Switch. Então,
eu também acho. Eu escrevi no Twitter que o Metroid Prime 4 pra mim é o jogo de transição. É aquele jogo que vai sair pros dois consoles.
Que é a velha crítica que eu faço àquela informação, entre aspas, acho que da Eurogamer, né? Que o Tears of the Kingdom era o último grande título do Nintendo Switch. Falei, não, gente, o último grande título vai ser o Metroid Prime. Né? Então, mas assim, eu só queria deixar esse parênteses aqui antes da gente comentar os anúncios. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. Quando eu falei assim, essa questão de não gostar de Nintendo e tal, eu tô me referindo ao seguinte... Não foi uma Direct ruim. E por que eu afirmo que não foi uma Direct ruim? Levando em consideração o tempo. Se essa Direct, essa mesma Direct, tivesse sido feita, por exemplo, há uns 2-3 anos atrás, eu até entenderia. Agora, no período que a gente tá do Switch já caminhando pro final da vida dele, você ter a quantidade de coisa que foi colocada assim, tá, teve coisa requentada? Claro que teve. Não é ninguém idiota pra poder falar
gente,
que não
a gente,
teve.
A gente já tá velho nessa história, né?
Então sim.
Chegando no fim da vida dos consoles, a Nintendo faz o quê? Ela foca o time de desenvolvimento pra os novos jogos pro novo
hardware.
Pro outro
console, já.
E a gente fica com o quê? Fica com os tais requentados, que são os remasters e remakes.
É sempre assim. E assim, eu só quis dizer nesse sentido... que existe uma diferença muito grande entre não gostei porque são títulos requentados e falar que foi uma Direct ruim, porque ruim não foi.
Exatamente.
Então...
Eu acho que assim, esses jogos que estão sendo refeitos, eles estão realmente sendo refeitos, assim. A minha maior crítica fica pro Luigi's Mansion, mesmo hoje mostrando mais detalhes, perto.
Preferi do... um, preferi um, mas tudo bem.
Ele tá feio. Ele tá não,
eu
feio.
Eu sei que tá. É, mas é um jogo de DS, né? De 3DS.
Mas o Super Mario RPG é um jogo de Super Nintendo e tá maravilhoso.
Ah, mas é porque o Super Mario RPG foi refeito. Mas não vou queimar a pauta. Vamos fazer Another a ordem aqui, senão...
Another Code tá sendo refeito. Não, tá. Não dá...
É, não isso dá. Aí eu tenho que concordar. Vamos lá, então. A Direct começa logo com a segunda parte do Season Pass do Splatoon 3.
Com o contador da Nintendo Portugal, na verdade. Mentira, brincadeira.
Que é o Side Order, né? Que é o nome da expansão.
Cara, tá bonito demais essa DLC.
Eu não sou time Splatoon, você é?
Eu sou. Assim, eu gostei muito de Splatoon 3. Eu joguei Splatoon 2 bastante.
Eu ainda não peguei. Eu vou acabar pegando Splatoon, porque eu tenho muita vontade. Porque eu gosto do Splatoon, mas eu não sou aquele jogador aficionado, entendeu? Mas você sabe uma coisa que eu achei legal nessa side order, né? Que é nessa DLC?
Side Quest foi ótimo.
Side Quest é ótimo. É um trocadilho. Assim, não é uma coisa nova, porque no Splatoon 2 a gente já teve uma expansão grande, né? Que foi a Octo Expansion, né? E essa daqui já estava anunciada. Só que você reparou que eles, esteticamente, eles fizeram uma parada legal, porque todo o Splatoon, ele é conhecido por aquela coisa muito colorida, né?
Exato.
Esse é amarelo e roxo, né? Se eu não me engano. O 2 que era rosa e verde. Esse é todo amarelo e roxo. E aqui eles adotaram tudo uns tons pastéis, né? É uma coisa diferente. Eu achei isso muito bonito.
Ele tá quase no pulmão monocromático até do que o pastel, assim. Ele puxa pro monocromático, lógico, pra não ficar preto e branco, eles põem, então, o monocromático mais os tons pastéis. Cara, tá muito bonito a estética disso.
Tá bonito. A estética tá linda. Eu tô com muita vontade de jogar, como eu falei. Eu vou acabar pegando o Splatoon.
Eu não entendi muito bem. Eu só vi a Direct uma única vez. Eu sempre gosto de sentar e rever depois com...
Sim, eu também gosto.
Aquele calor, assim, mas me deu uma impressão que é uma Battle Tower que você vai subindo e você vai tendo os níveis... Uhum. Sei lá, parece ser uma coisa um pouco diferente do que a gente teve no Splatoon 2. Eu joguei o Splatoon 2. O modo história do Splatoon 2 eu não gostei. Eu joguei o modo o Octo Expansion, que todo mundo fala que é maravilhoso, e eu não gostei. Aí eu fui pro Splatoon 3 e o modo história eu gostei. Então eu tô animado pra esse aqui também. Mas eu ainda não entendi qual que é a pegada dessa torre.
E eu também acho que a gente só... Eu só acho que a gente vai entender quando tiver mesmo, quando a gente já tiver gameplay e tal, o povo jogando e a gente conseguindo compreender. Porque ele pareceu meio estranho mesmo, mas assim...
Ele tem pontos.
Interessante.
Conforme você vai matando os inimigos, você vai fazendo pontos. É diferente.
E assim, muito, muito inimigo, né? Ele tem quase que uma pegada... Assim, não chega a ser um Musou da vida. Mas ele tem uma pegada quase Musou, né? De tanto boneco que aparece.
Você não jogou o Splatoon 3 e nenhum 2, no caso? Ou você jogou 2?
2 eu joguei.
Ah, tem o Salmon Run, que é aquele...
Sim, lembro o Salmon Run, mas assim...
Lembro o Salmon Run aqui, né? Pelo menos algumas cenas que ele mostra aquelas
hordas de inimigos. Mas eu achei com ainda mais inimigos que o Salmon Run. Posso estar errado.
Não sei.
Vamos esperar.
Aquele monte de número pulando na tela, ele impacta você.
É isso. Então, assim, sei lá, vamos ver e tal. Mas tô animado. Mesmo não sendo o time Splatoon, mas eu acho que agora é um motivo a mais para eu pegar o Splatoon 3 que eu ainda não peguei. Logo depois a gente teve a confirmação daquilo que já tinha vazado, né? Que é um remake do Mario vs. Donkey Kong.
É remake ou é jogo novo misturado com remake? Porque...
Isso é complicado de dizer, porque assim... pra quem não conhece, gente, na verdade esse jogo é um jogo de Game Boy Advance, mas ele já é um remake. Né? Ele já é um remake.
Na verdade, tem no Game. Se você for pensar, tem ele no Game Boy Color.
Então, isso que eu ia falar. Tem ele no Game Boy original, que se chama só Donkey Kong.
Isso. Né?
Ele só tem esse nome. E ele tem as mesmas fases, a mesma proposta. A única diferença na versão do Game Boy Advance é essa figura dos Mariozinhos bonequinhos. É a única diferença. Você controla o Mario, o Mario rouba a princesa, no caso. Na versão do Game Boy. E aqui ele rouba esses bonequinhos do Mario. E aqui, pelo que deu a entender, é um remake um por um da versão do Game Boy Advance.
Entendi.
Não posso dizer um por um, porque tem opção de multiplayer nessas coisas.
Então eu não consigo entender. Eu acho que ele não. É um jogo novo, com base naquele jogo, assim. Eu entendi que é mais isso, assim.
Sim, é, pode até ser. Agora eu tenho que dizer o seguinte para quem não conhece o jogo. Jogue. Por que que eu estou falando isso? Esse Donkey Kong do Game Boy é um dos meus jogos favoritos da vida. Porque ele é muito divertido. A versão do Game Boy Advance, eu joguei pouca coisa. Mas eu sei que é legal também essa parada de você ficar pegando os bonequinhos e tal. Mas assim, é um jogo muito divertido porque ele tem toda uma questão de mecânica de plataforma bem estilão Mario antigo mesmo, sabe? Sem muito rodopio, mas ao mesmo tempo com alguns elementos legais. Por exemplo, o Mario anda de ponta cabeça, ele dá uns backflip da vida.
Na verdade, no fim das contas, ele é um jogo mais puzzle. É um
Sim.
jogo de plataforma de puzzle, assim.
É. Isso, ele mistura os dois elementos, sabe? Plataforma e puzzle. E ele é desafiador. Nas primeiras fases é bem tranquilo, mas depois ele fica bem, bem, bem desafiador mesmo. E eu acredito que essa nova versão, eles vão colocar mais desafio para poder deixar a parada com um fator replay maior e tal. Eu acredito que isso vai acontecer.
É, ele vem mais em conta do que o
isso.
Não é preço cheio, ele é 50 ele reais, é mais.
É, os 50 dólares, né? Que
é 50 a versão. Dólares a fora.
Isso. Então tá 250 essa versão, enquanto os jogos normais são 300, né?
E a Nintendo não conseguiu localizar ele em português. Porque.
Pois
não
é.
Não entendi
depois,
por quê.
Depois nós vamos comentar sobre isso da localização. Mas uma pessoa no Twitter, eu vou até conferir aqui enquanto isso, que a gente está conversando, ela deu uma informação que eu achei legal. Falei assim, poxa, se for esse o critério, assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo não justifica. Mas tá bom. Esse daqui eu nem ligo tanto de não vir localizado, não, porque não
é
tem
porque
muita
nem
coisa.
Nem tem texto, na verdade. É. As animações entre o Mario e o Donkey Kong, aquelas animações meio... É, que tem desenho
muda,
animado.
Muda, né? É meio muda também.
É, muda. É, tipo assim, eles não precisam falar pra se comunicar. Então, aqui, na verdade, não é. Mas é que é estranho, porque basicamente você só tem que localizar um menu.
É.
Esse só deu um ponto, assim, né?
É uma parada meio doida, né?
Exato.
É, mas vamos seguir. Depois a gente teve algo que já estava anunciado, foi mais pra poder mostrar um pouquinho. Que é o Prince of Persia, né?
E volta aquele ponto que eu falei. Essa Direct é mais pra pontuar os lançamentos que daqui,
sim.
Do fim do ano, começo do ano. E como o Prince of Persia é um dos jogos de janeiro, tá aqui detalhado, rodando bonitão no Switch.
Tá lindo. Pra quem não lembra, esse jogo, ele foi anunciado há pouco tempo aí pela Ubisoft. Ele é o Prince of Persia The Lost Crown, que ele tem uma proposta de voltar um pouco... Nas origens do Prince of Persia, né, que ele volta a ser 2D, mas com elementos que já veio do Sands of Time e toda a trilogia, né, que é você
é
poder voltar
no tempo.
É o Metroidvania, né, e tô muito empolgado, muito, muito empolgado. Eu sei que sofreu muito hate esse jogo, mas eu gosto muito de Prince of Persia e eu gosto muito de Metroidvanias e é isso, né?
Esse tá na lista.
Tá na lista. Quem tá na lista também, e que, diga-se de passagem, eu fiquei muito feliz... É o Horizon Chase Turbo 2, que é um jogo brasileiro na Direct. Eu fiquei tão feliz com isso.
Não é só um jogo brasileiro na Direct, é com destaque na Direct. Ele
então,
ficou...
justamente, não foi em Indie Showcase, não foi nada. Foi no Direct principal, o Horizon Chase Turbo 2. E eu fiquei tão feliz. E já foi lançado, inclusive, né?
Já tá na loja, tá em promoção. Se vocês estão ouvindo, no, perto do lançamento, ele foi lançado como uma promoçãozinha pra quem for pegar agora.
Você lembra o valor? Eu não lembro.
R$90.
Ah, então por isso bom, porque, gente, Horizon, pra quem gosta de jogo de corrida, é assim, top, não tem discussão.
E o primeiro também tá em promoção, então tipo assim, você achou caro, uhum. Ele tem o primeiro que é super caro.
Ah, mas aqui, sinceramente, o 2 tá muito mais bonito que o primeiro.
Não tem comparação, o visual, o estilo, e é um visual muito próprio dele também, né, eu acho que isso que é legal dele.
É, muito, muito doido, né? É, depois teve um joguinho da Konami, que é Super Crazy Rhythm Castle, que eu não entendi muito bem, um joguinho de ritmo.
Party. É
um
Mario Party diferentinho.
É, com uns ritmozinhos lá pra você fazer. Ninguém liga, né? É, a gente teve o jogo do Spy, né? Do animezinho lá, Spy
eu
Family.
Eu nunca assisti nada, nunca vi nada.
É legal, desse... é legal. Agora eu não sei o que consiste propriamente esse jogo. Sei que você controla a Anya, mas eu não sei, assim, como seria uma jogabilidade de um jogo de Spy Family. Eu sinceramente não tenho ideia. Então, gente, Dona Bandai, isso aí vai ficar por sua conta, pra você explicar melhor pro povo depois. Voltamos ao Super Mario RPG, que, claro, segue lindo, fantástico. E gostei que a Nintendo deu um destaquezinho pra questão da batalha, né? Mostrando pro povo como é que funciona. Pra quem já jogou sabe, né? Não tem novidade.
Não é só uma batalha de turnos, você tem que apertar os botões na hora correta.
Isso, tem todos esses time event da vida pra você fazer. É legal, né? Eu acho que gera mais curiosidade pras pessoas. E... vem com tudo, né, gente? Ele chega em novembro, né?
Novembro, tá.
17 de novembro.
Pra quem não viu, ele também vai ser lançado em mídia física. Até no Brasil já tá em pré-venda.
Sim.
Tem galera que já agendou, já confirmou.
Me derrubaram aqui, ó!
Alguns momentos depois.
Depois nós tivemos uma surpresa, entre aspas. Já tinha vazado que iam ter um remake de um jogo de DS. E a gente veio com Another Code. E você jogou Another Code no DS?
Cara, não joguei, assim. Aqui ele chegou com o nome de Tracy Memory.
É.
Mas jogar... cara, jogo narrativo que precisa de inglês era complicado. Ainda é complicado hoje em dia pra gente. Imagina tempos atrás, assim.
Uhum.
Eu sempre achei ele estiloso demais, assim. Mas jogar mesmo eu nunca joguei. E tá maravilhoso de lindo,
assim. Tá lindo. E assim, não conheço a Another Code, gente, desculpa, mas eu percebi na hora do anúncio que muita gente ficou exaltada, porque gosta muito. E tá vindo tanto a Another Code lá do DS quanto do Wii, né? Pelo que eu entendi. Então, a Another Code Recollection, parece que o do Wii não foi lançado aqui.
Foi só na Europa.
Só na Europa, é. Então, assim,
aqueles negócios da Nintendo América que eu não consigo entender, porque ela não lançava alguns jogos pra cá. Mas enfim, esse agora chega. A capa da mídia física é maravilhosa. Linda, né? É linda demais.
Eu tô muito interessado nele. Eu acho que eu vou dar uma chance. Né? Porque eu achei interessante, achei ele bonito. Achei que ele tem uma proposta. Assim, eu gosto desses jogos narrativos quando ele tem uma boa história. Se tiver uma boa história, acho que vai valer a pena.
Ele é um jogo de anime, todo com cara de anime, mas os traços dele são bem mais suaves, limpos. Ele tem um visual. É muito bonito. Esse aqui é um jogo que eu tô curioso pra saber se vai chegar aqui no Brasil em mídia física. Como agora a Nintendo, todos os first party, ela tá lançando em mídia física no Brasil.
Existe uma possibilidade, eu não duvido. Apesar de ser um jogo mais nichado, eu acho que tem condição, sim.
Estou curioso, vamos ver.
O próximo jogo talvez seja o maior destaque para a grande maioria das pessoas, não para mim. Depois vocês vão saber porque meu destaque é outro.
Ah, não.
É que eu tô falando do Princess Peach Showtime.
Cara, esse jogo, esse para mim foi o jogo da Direct, porque, cara, tá muito, 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 muito bonito mesmo, assim. E diferente, então, assim, eu achei
ele
também.
Ele tá diferente, e ele deu para perceber que ele pegou, assim, eu não sei quem tá desenvolvendo ele, mas deu pra ver que ele pegou, pelo menos, assim, não sei se ele pegou a engine, mas ele pegou pelo menos a ideia do Luigi's Mansion 3, porque ele tá no mesmo nível de qualidade.
É, eu tô curioso em saber quem que tá envolvido nesse projeto.
Então, assim, eu desconfio que o time que trabalhou no Luigi's Mansion 3 tem algum dedinho ali. Porque tá a movimentação da Peach, essa coisa de cenário mais aberto, assim,
O cenário de lado, né?
Eu tô achando que tem alguma coisa ali. Posso estar enganado? Claro que eu posso.
Claro que pode.
Mas, depois, quando a gente tiver mais informações, a gente volta pra comentar isso aí. eu gostei que eles levaram a ideia da localização aqui, já destacando que ele vai vir no Português Brasil. Eu gostei que eles já colocaram a localização logo de cara, né? Então, a vilã chama Ruby e ela tem quem acompanha ela, os minionzinhos dela são a trupe dos Uva Parsas. Eu achei isso muito bom, Uva Parsas, cara, assim, sensacional. Mandaram muito bem mesmo.
O que é, dá pra meio Luigi's Mansion também, assim, que parece que cada hora você tá num lugar diferente, com uma habilidade diferente, com roupas diferentes.
Sim.
Cara, me remete muito a Luigi's Mansion mesmo, assim. É. Tanto visual e como a estrutura até.
Luigi's Mansion da Peach, né? Basicamente. É. Mas assim, eu gostei porque eles conseguiram fazer algo que eu particularmente gosto muito, que é a ideia de você ter um jogo onde dentro do jogo você tem vários estilos de jogabilidade. Então Sim. Eu achei isso muito legal. Só pra poder, quem ainda não viu nada, a gente localizar, o jogo se passa dentro de uma espécie de um teatro. A Peach é convidada pra uma inauguração ou uma peça de teatro, e ela chegando lá, ela tem essa questão aí com os uva passas e tal, e com a Ruby. E ela, a cada cenário que ela vai trocando de roupa. Ela meio que interpreta um personagem diferente. Então você tem uma Peach que é meio que um lutador com esgrima, Peach detetive, Peach confeiteira, Peach lutadora de Kung Fu.
O pessoal falou que é a Barbie profissões da Nintendo.
Cara, literalmente, eu ia fazer essa piada. Barbie profissões da Nintendo, total. E assim, não é que você tem só uma roupinha, não é uma skin. Não, você tem mudanças de gameplay. Tem hora que você luta como se fosse um jogo de luta mesmo.
A gente tem sorte da Nintendo, não tá muito afim de fazer amiibo. Porque se ela quisesse fazer um amiibo pra cada uma dessas Peaches, ela faria, né?
Ô Daniel, você não duvida que isso vai acontecer, não, fi.
Olha, a gente tem sorte da Nintendo não estar fazendo. Porque olha, se ela fizesse do Mario Wonder, do Mario RPG...
Assim, o do Mario Wonder eu ainda acredito que vai aparecer um Mario Elefantinho ainda. Em algum momento eu acho que vai aparecer.
Precisa.
Porque é jogar dinheiro fora, não lançar um Mario Elefantinho. E o Princess Peach, né, Showtime, chega aí ano que vem. Já é um título de final de ano fiscal, março, né, 22 de março. Achei uma janela boa, porque é um período que não tem jogos muito grandes. É, eu acho que o último que a gente teve nessa janela foi o Kirby, né?
Kirby foi no Forgotten Land, foi de março também.
É, Forgotten Land foi de março. Os dois Kirby foram em março, eu não tô enganado.
O outro Kirby foi em fevereiro.
É, fevereiro, março, né? Tá ali.
É, tudo ali.
É uma boa janela.
Acabou o carnaval, você vai jogar.
É uma boa janela pra jogos família, digamos assim. Apesar do bafinho do Selvagem ter saído nessa janela também, né? Então, mas tá valendo,
Eram
tá valendo.
Outros tempos.
Eram outros tempos. E assim, eu gostei que eles deixaram bem claro o seguinte, só mostraram essas transformações, mas elas vão ter outras transformações. Então, eu acho que corre o sério risco da gente ter um jogo do tamanho do Luigi's Mansion 3, onde você tinha, eu acho que eram 13 andares, né? E, então, se você pensar por aí, levando em consideração que no Luigi's Mansion alguns andares eram de boss, talvez a gente tenha aí, no mínimo, umas 8 transformações da Peach. De 8 a 10.
Eu chuto também.
Inclusive, eu acredito que vai ter uma transformação badass no final pra poder derrotar a Ruby. Tipo, uma Peach gigante. Eu queria muito uma Peach vestida de Mario. Só pra gente poder rir.
Só pela zoeira.
Eu acredito muito nisso. E outra coisa que eu queria muito que na lore tivesse que o Mario foi no teatro e ele foi capturado pela Ruby e ela que vai salvar ele. Eu queria muito isso.
É, porque por enquanto não se falou nada, né?
Eu quero muito. E tem uma coisa que a gente não comentou do Super Princess Peach. Olha, Super Princess Peach, olha. Do Princess Peach Showtime. É a companionzinha dela, que é uma florzinha, né?
Estela, eu acho que chama? Alguma coisa assim.
É Estela, esse mesmo.
Estela. É isso.
Eu achei a florzinha muito fofinha. Ela meio que é tipo a Luma, né? Da Rosalina.
Eu gosto de criar esses amiguinhos pra ficar falando com os personagens.
É,
né?
E pelo que eu entendi, ele é um laço, né?
Acertou, miserável.
É um laço da cabeça da Peach.
É.
Eu entendi mais ou menos isso. Aí parece que é o laço que faz com que ela se transforme vista as outras roupinhas.
Ela é a nossa Sailor Moon.
Sailor Moon, justamente. Depois a gente teve Saga Series, né? Um RPG aí da Dona Square. Não tem o local de fala também, gente. Mas assim, com todo respeito a quem gosta, eu achei o jogo feio. Eu achei uma estética estranha. Não sei.
Eu não sei de onde ele veio, eu não sei.
Também não sei, respeito.
Eu não sei de qual console ele é. Pra mim, ele é algum jogo que já existe, tá em HD e tá aqui.
É isso.
Mas eu não sei. Eu tô falando de orelhada.
Isso. Logo depois a gente teve o fim de um meme, que é Tomb Raider no Switch. Anunciaram trocentas vezes que o Tomb Raider novo ia vir pro Switch, que não sei o que, aquela nova versão, né? É. É, e veio o 1, 2 e 3 de PS1.
Assim, eu fiquei feliz, porque eu acho que são jogos icônicos. Eu joguei, acho que só o primeiro Tomb Raider.
Eu joguei o 3. Eu joguei o 3, eu gosto. E assim, eu tinha muita dificuldade com o Tomb Raider nessa época, porque os cenários eram um pouco intuitivos. Então eu acho que agora eles vão ficar mais intuitivos com esses gráficos melhores. Então eu acho que pode ser uma boa chance.
Gráficos melhores peroromútil. Ele tem uma cara de antigo, né? Eu achei
Mas eu não ligo pra isso. É só uma skin que eles colocaram no, na parada. Tanto que é aquele esquema que tem de outros jogos. Se você aperta um botão, ele muda. Ele muda pra pixel e pra outro tipo.
Ah, ele foi precificado, esse Tomb Raider. Eu acabei de ver o preço antes da gente começar a gravar. E tá em R$130, os três jogos.
Ah, tá legal.
40, não tá ruim, 40 não. Cada um ali, 40, 40 e um tantinho.
Eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Tomb Raider 3, porque você tinha a opção de você jogar, assim... Era meio que um modo pra você praticar, né, um teste lá, um na treino. Na mansão. Na mansão, eu adorava entrar naquela mansão e ficar treinando na mansão. Eu nem gostava de fazer as missões, mas a mansão, como a mansão era fácil de você entender o que estava acontecendo, aí valia a pena.
Era um ambiente controlado, né?
Vamos dar continuidade, nós tivemos mais de Detetive Pikachu Returns.
Lembrando que ele vai sair, né?
É, finalmente, né? Depois passou tanto tempo sem notícia nenhuma que agora tudo quanto é lugar tem notícia dele.
Aí eu falei assim, no comecinho do trailer, nossa, o jogo tá mais bonito. Depois eu percebi que era uma animação e depois...
Não, ele segue feio. Gente, segue. Assim, temos que falar a verdade. Esse é um jogo de 3DS, gente. Eles não tiveram trabalho nem de, tipo assim, de modificar a engine do negócio pra poder melhorar. Eles mantiveram a mesma coisa, fizeram um upscaling ali. E é isso, né? Assim, pra quem gosta, tá saindo aí mês que vem.
É bonitinho ver o Pikachu fazendo as ações, ele andando em cima dos bichos maiores.
Você tem uma parada de usar os bichos, né, pra poder te ajudar, pra ver através da parede, pra não, poder...
Usar o Luxray pra fazer raio-x eu achei perfeito.
É genial. Isso é legal. Assim, talvez eu dê uma chance em algum momento, mas é minha praia, não, tá? Nós tivemos também um jogo que é meme, que é o Trombone Champ.
Esse, eu fiquei curioso em jogar esse negócio, não faz ideia?
É legal, eu já joguei ele no PC.
Não, mas aqui eu achei interessante que eles fizeram o eMusic, né? Tipo,
você
usa o iPhone pra usar como trombone, com um controle de movimento.
Tenho que fazer um parênteses. É o primeiro jogo... Ah, e depois no WarioWare usou também. Primeiro jogo que usa o sensor infravermelho do Joy-Con.
Absurdo. Olha só a que ponto chegamos, né?
A que ponto chegamos? Usa o infravermelho. Tá certo que tem lá os labos da vida que usa, mas aqui usa de verdade, né? Agora, quem vai jogar daquele jeito, não sei. Porque eu achei estranhíssimo jogar daquele jeito.
Mas eu acho legal, assim, um jogo... Que não é, da Nintendo usando algo que nem a Nintendo usa, entendeu?
Sim, eu achei muito legal. Eu só senti falta de uma coisa. Ele tá vindo para o Switch, ele tá vindo com funções específicas para o Switch. Faltou do Nintendo liberar algumas musiquinhas dela pra poder estar no jogo, né?
Eu pensei que ia ter, a hora que tava mostrando.
Também pensei, na hora que começou a mostrar, falou assim, a nossa versão vai vir aí com tema de Zelda, tema de Mario.
Nossa, ele é bem baratinho. R$30?
R$28,
R$28,99.
Então assim, faltou do Nintendo. Podia ter liberado. Talvez eles façam DLC depois, não sei. Quem sabe? Pra um jogo tão baratinho, né? A gente teve Battle Crush, que é um Battle Royale com mistura de MOBA...
Nunca ouvi falar. Eu sei que é de graça.
Então, de graça tá bom. E agora o próximo jogo eu preciso comentar. O tal do War Tales. Gente, esse jogo foi literalmente colocado por conta do Baldur's Gate 3. Esse jogo foi colocado por causa do Baldur's Gate 3. Não tem explicação esse jogo tá aqui.
Porque... Esse aqui é o Baldur's Gate da Shopee, que nem o pessoal
fala. O Baldur's Gate da Shopee... Ele é exclusivo do Switch, exclusivo de console, eu acho, do PC, eu não sei.
É exclusivo, temporário, tá escrito.
Justamente. Então, assim, nitidamente foi por conta do, de todo o todo hype que o Baldur's Gate tem, e hype merecido, porque o jogo é realmente legal. É, mas foi pra isso. É,
nunca jogarei.
A dona Konami segue fazendo remakes feios. Com Contra.
Você achou feio?
Feio, Daniel, pelo amor de Deus.
Não, eu achei simpático. Nossa,
Daniel, esse jogo tá horroroso.
Não, ele tem uma estética.
Não, ele tem uma estética, mas você vê que o jogo é todo travadão.
Ah, eu não achei. É o Warfare que tá fazendo lá, que é a mesma que fez o Advance Wars.
Ah, eu não sei.
Não, confia. Ah,
vamos esperar pra ver.
É, eu gostei, assim. Se puder, se cair o caminhão, eu quero jogar.
Ah, eu gosto de Contra. Eu acho legal. Eu gostei que ele tenha os co-op da vida com até 4 pessoas. Então isso aí, talvez, uma promoçãozinha vai valer a pena. Agora, meu querido, eu preciso de todo o destaque do mundo para esse próximo jogo.
Cara!
Porque eu, Padre Edson, não sou um fã de jogos táticos. Todo mundo que eu escuto o Project NCast sabe disso. Mas Unicorn Overlord, ele tá num nível diferente.
Cara, por vários momentos eu tava pensando que eu tava vendo Fire Emblem.
Eu também achei que era um Fire Emblem. Eu, quando começou, eu falei assim, nossa, a Nintendo já vai mandar outro Fire Emblem? Acabou de sair.
O jogo tava tão bonito, tão estiloso, assim. Eu falei, mas pera, isso é Fire Emblem? Não, não é Fire Emblem. Mas o que, que é isso aqui? O que, que eu tô vendo? Eu não entendi o que eu tava vendo. E, bem, é uma... Eu entendi que é uma IP nova. Eu nunca ouvi falar de nada disso.
Não, é novo. É totalmente novo. Né? É totalmente novo.
E é a galera da Atlus que tá fazendo.
É, o pessoal da Atlus tá fazendo. E eles estão com a promessa aí de ser o renascimento dos RPGs de fantasia tático.
Caraca!
É eles que estão usando esse termo. Né?
Olha, então, o trailer me vendeu, assim, tipo...
Me vendeu também.
É muito bem feito, assim. É
pra poder ficar perfeito, porque eu não consegui captar isso no gameplay, tô até voltando aqui, que eu tô conversando com vocês e assistindo a Direct ao mesmo tempo, a única coisa que eles têm que fazer pra poder me convencer é eles... Ah, não, é isso mesmo. Não tem aquela coisa de ser o terreno marcado com quadradinhos. Eu não gosto disso. Ele não tem. Ele segue o estilo Mario Rabbids 2, que é espaço. Você pode até um espaço e movimento o boneco do jeito que você quiser. Entendi. Entendeu? Mas ele tá até naquela área. Eu gosto disso. Dá uma sensação de liberdade, porque o outro fica muito, sabe, pecinha aqui, sai ali. Eu não gosto disso, não. Isso já me deixa feliz. Tô vigiando, ele também é pra março, dia 8 do 3. Ele foi anunciado pra tudo quanto é plataforma, até PS4.
Ah, ele sai em todos? Eu não cheguei a ver sobre ele.
Vai sair e... Assim, tem tudo pra poder se tornar um grande título. O negócio é saber se a história vai ser boa, mas eu acredito que sim, porque a Atlus tá por trás e eles costumam não errar a mão em RPG, não. Eles costumam ser bem... Bem bom, os
vídeos. Enquanto você está falando, eu estava olhando para ver se tem preço, mas preço ainda não tem.
Não, ainda não.
Vídeo, mas certamente é preço cheio. Um jogo desse aqui tem cara de ser preço cheio.
É, isso aí vai ser preço cheio.
É.
Não tem nem dúvida. Depois chegou o Nemesis do menino Daniel, chamado Luigi's Mansion 2.
Dark Moon. Esse jogo tá feio. Desculpa.
Tá. Eu preciso concordar. Ele tá feio.
Esse aí que tá quase dando a mão ali pro Detetive Pikachu.
É, tá nesse nível, mas é aquela parada, esse jogo não foi refeito, gente. Esse jogo, eles pegaram o mesmo jogo do 3DS e jogaram um upscale nele.
Por favor, se a Nintendo colocar preço cheio nesse aqui, aí ela pode...
Eu acho que não, eu acho que esse vai vir a 250.
Pelo menos, né? Porque porque assim, existe Luigi's Mansion 3. Tipo, se não existisse, talvez ele ficava mais palatável.
A régua ficou muito alta agora pra gente, né, com o Luigi's Mansion. Inclusive, quando eles foram lançar um 4, eles vão ter que caprichar.
Exato, porque... assim. Assim, você vê a mesma Direct, você vê aquele jogo da Peach. A gente tava falando, né, de você ter a visão, né, de lateral e tudo mais, dos ambientes. É a mesma, aquilo lá, né. Mas, cara, é muito diferente, assim, a qualidade, assim, perto dos outros jogos. Então, assim, espero que a Nintendo seja boazinha, né?
Sim.
Nesse jogo, né?
Nesse momento a Direct faz uma pausa pro Merchan, né? E a Nintendo me põe lá
um... Só uma coisa antes do Luigi's Mansion, antes de você passar.
Ah, pro... sim, verdade.
Eu achei interessante eles não usarem o nome Dark Moon.
Pois é, eu achei isso estranho eles não terem colocado o Dark Moon, mas vamos ver.
É, né? Eles colocaram, porque o Luigi's 2 não tem 2, é só a Luigi's Mansion
Dark Moon. Dark Moon. É, é verdade.
E aqui eles trouxeram 2 HD. Então, então tá bom, né? Eu achei interessante essa mudança de nome.
Eu também gostei, né, dessa mudança. Acho que dá legal até pra dar um sentido de continuidade. Mas vamos lá, né? Vamos ver.
Deixa eu te perguntar, o que, a hora que você viu aquele bloco, question block gigante aparecendo, o que, que você pensou?
Eu pensei duas coisas. No primeiro momento eu pensei que era um parque, Super Nintendo World, anunciando uma nova área do parque. Depois, eu pensei que era algum... Eu ia falar Mario Maker, mas alguma coisa no sentido mais, assim, inventivo da Nintendo. Tipo quando foi o anúncio do Labo.
Eu pensei que era anúncio de filme novo.
Ah, podia ser também, é verdade. Fazia sentido. Estamos fazendo a continuação do filme do Mario.
Eu pensei alguma coisa nesse, sei lá, alguma coisa, algum filme novo, assim.
Uh-huh.
Aí, pensei que aquilo ia ser só um teaser, assim, ó, estamos fazendo alguma coisa e ficou aquele negócio. E aí, no fim das contas, era o anúncio do museu da Nintendo no Japão.
Pois é, ela mandou lá, pegou o projetinho 3D do AutoCAD, colocou na tela, basicamente, mostrou pra todo mundo. É, não mostrou nada que vai ter lá dentro, eu achei isso estranho.
Sim, pra quem acompanha de perto a Nintendo, é muito estranho, porque a gente já sabia disso.
É, então assim, e outra coisa, eu tô pensando de verdade mesmo, o que que eles vão colocar dentro do museu pra poder ter esse tipo de propaganda que seja realmente, assim, diferentão? Sabe? Eu fiquei me perguntando isso. Eu falei,
Eu achei esse negócio um pouco deslocado. Entendo, compreendo a importância, cara.
Uh-huh.
Não é todo mundo que tem um museu.
Não, com certeza. Agora, por exemplo, eu tenho planos de um dia ir no Super Nintendo hoje. Eu já tava planejando ir nos Estados Unidos. Mas agora eu vou planejar pra poder ir no Japão, porque eu consigo ir no museu. É. Então, assim, vale mais a pena agora por ser fã de Nintendo.
Você faz o seu roteiro, né?
É, justamente.
Passa na casa do Sakurai, joga um Smash Bros. Ele passa na casa da Miyamoto.
O que eles podiam ter, no Museu da Nintendo, fora essas coisas históricas, né, coisa da primeira sede, essas paradas tudo, eu acho que eles têm obrigação de ter pelo menos o catálogo de jogos dele completo ali, todos os jogos que a Nintendo lançou. Deles, não de third party. Todos eles, entendeu? Eu acho que eles tinham obrigação de ter isso lá. É o mínimo, né? Porque a gente brinca que a Nintendo tem um baú que ela guarda um monte de coisa dela que ela não tira de jeito nenhum. Então tá na hora de tirar.
Vai ter o Miyamoto em exposição lá.
Vai ter o Miyamoto de cera lá. É, tá bom. Depois tivemos Amiibo. Amiibozinho de Zelda, Amiibozinho de Ganondorf. Amiibozinho de Noh e de Mew. Fiquei feliz, achei os dois belíssimos. Belíssimos, belíssimos. Se for pra poder pegar algum, pegaria o dos dois, que eu achei... fantástico.
A gente querendo Amiibo da Peach, a gente tem no Xenoblade.
Eu
achei tão estranho o time pra mostrar esses Amiibos, assim.
É, tipo... fora de tempo, né? Porque, tipo, DLC do Xenoblade já saiu tem tanto tempo. Jogo mesmo, mais ainda. Tô entendendo o romão aí.
Fora que, tipo assim, a gente já acabou a DLC de Smash Bros. Há tanto tempo e tá agora que tá saindo
então,
os bonecos.
Então, o do Sora, eu até entendo. Porque eu acho que eles tiveram dificuldade pra negociar a fazer um boneco.
Tá no contrato. Entrou no Smash Bros, tem boneco.
Ah, tá?
Tá, então... entendeu? Então, tipo, eu não sei. Eu só tô achando... Eles estenderam demais essa cauda dos bonecos do Smash, assim. Sei lá. Enfim. Eu não entendo.
Não sei. Você sabe que eu fiquei achando que... Assim, uma ideia de Jerico aqui agora, tá? Eu fiquei pensando, na hora que mostrou aquele Battle Royale diferentão lá, que a gente falou que não conhece, eu fiquei bem pensando assim, poxa, a Nintendo podia fazer um spin-off do Smash Bros, tipo assim, outro tipo de competição sem ser de luta com boneco, porque se fosse uma competição desse jeito aqui, seria divertido também com os bonecos da Nintendo. Seria legal.
É que negócio, a Nintendo colocou os bonecos dela em qualquer jogo, vai vender e vai funcionar.
É, enfim. A gente é otário de empresa, né, como diz o Zé.
Exatamente.
E nesse momento, o menino Júlio teve um ataque ao coração. Né, um abração, Júlio. Que apareceu lá o Muricy na tela. E eu confesso que no primeiro momento eu fiquei frustrado na hora que mostrou. Que eu falei assim, não é possível que eles vão fazer um novo jogo de F-Zero nesse estilo do Super Nintendo. Foi a coisa que apareceu, na minha, que pensei na hora. Mas depois que veio o 99, eu falei assim, interessante
isso. Na verdade, depois que você assiste a gameplay, eu não consegui jogar ainda, não deu tempo.
Você não jogou?
Não deu tempo ainda.
Eu joguei. E eu preciso dizer pra vocês, é muito divertido. É muito divertido, por quê? É uma loucura. 99 carrinhos correndo, todo mundo se batendo. E é uma coisa legal, porque assim, claro, chegar em primeiro é quase impossível, porque tem uns caras viciadíssimos. F-Zero já é difícil por natureza, com os japoneses, então nem se fala. Mas o que é legal nele é que ele tem uma parada assim, ele não é que ganha... Ah, tem que derrotar todo mundo, aí só o que sobreviveu ganha. Não, na verdade, você tem 4 voltas, você tem que completar as voltas. Uhum. Então, assim, a sua posição influencia no seu ranking, essas coisas. Só que, assim, a cada volta que você vai fazendo, ele vai eliminando, acho que de 10 em 10.
Ah!
Assim, são 99. Passou a primeira volta, os que ficaram do 99 até o 90 são eliminados. Aí vai, assim, até acabar. Só que até chegar na quarta volta. Então, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não precisa chegar em primeiro pra você ganhar. Só de você sobreviver, você já se sente já vitorioso.
Então, o legal é que isso se encaixa muito com a lore do próprio F-Zero, né? Que é uma corrida mortal e não sei o quê.
Isso.
Faz todo sentido pra F-Zero.
Faz todo sentido. Ficou belíssimo o jogo, ele é muito divertido. E ele tem uma parada de inimigos, que eu gostei disso também. Que é o seguinte, a cada corrida... O sistema separa 4 inimigos pra você. E esses inimigos são meio que pareados com o seu nível. O seu objetivo, claro, chegar em primeiro é o objetivo principal. Mas o seu objetivo é chegar na frente desses 4. Se você chegar na frente desses 4, você ganha pontos de experiência. Se você não chegar, você não ganha pontos de experiência. Então, quanto mais vezes você chegar na frente dos 4 inimigos, mais pontos de experiência você tem. E se os seus pontos de experiência sobem, seu level sobe e os inimigos também são pareados pelo seu level.
Seu currículo gamer sobe.
Seu currículo gamer sobe. Isso mesmo. Então, assim, é extremamente divertido. Eu joguei umas 3 partidas, porque é rápido, né?
Uhum.
Bem rapidinho. Eu só fico com
pé atrás. A gente não falou o mais importante, que ele é um jogo, entre enorme aspas, gratuito. Né?
Ah, sim.
Quem é assinante do Nintendo Switch Online, ele tá disponível pra assinante. Então, quem não acha que não tem muito conteúdo no Switch Online, tem aí mais um jogo. Acabou de sair o Pac-Man, né? Foi desativado o jogo do Pac-Man em 99. Não sei como.
Acho que era 99. Né?
Agora entrou esse no lugar desse Pac-Man 99.
Então, isso que eu fico triste, porque a Nintendo vai tirando depois, né? Por exemplo, eu sou muito órfão do Mario 35. Eu gostava demais do Mario 35.
Esse negócio, eu não entendo o conceito do Mario, ter tirado o Mario 35, ter tirado a venda do All-Star.
Dinheiro!
Se ela voltasse em tempos com os jogos, beleza, a gente entenderia. Agora fez e tirou.
O Tetris continua, né? O Tetris não sai. Agora, sei lá, sabe? Eu queria muito que o Mario 35 continuasse. O F-Zero, eu acho que ele vem... com a promessa de ficar por um bom tempo. Tomara que fique, porque é realmente divertido. Vale a pena. Vale a pena. Seguindo a nossa listinha da Direct, nós tivemos 2 joguinhos de League of Legends, né? Do mundo de League of Legends.
Manjo nadas.
Eu também não, mas um é o Bantail, que você controla aí um personagemzinho, que é uma espécie... Sei lá o que é isso, gente. Não joga League of Legends.
Se eu quisesse brincar, eu não tava jogando a porra de League of Legends. Eu tava jogando a doleta lá na puta que pariu.
Tem cara esse jogo de fazendinha, primeiro.
Parece uma pegada fazendinha, bonitinho, jogaria.
Isso.
Né?
Jogo de pescaria, jogo de fazendinha, tudo.
E o outro jogo se chama Song of Nunu.
Esse eu quero jogar. Que parece
esse
um
eu
jogo...
achei muito legal.
Esse tem cara de ser uma aventura 3D, assim, uma meio plataforma 3D. Assim.
Esse eu gostei, eu achei bem legal. Então, assim, tá na minha lista.
Esse sai no fim do ano.
Nós tivemos também mais um pouco, aliás, mais um pouco não, bastante coisa do novo WarioWare. O WarioWare de verdade, que é esse, tá? O Air Move It, que finalmente ele tá usando as funções do Joy-Con e tá usando de verdade. Né? Eu achei muito legal, porque agora você tem várias posições pra fazer, você tem o uso do infravermelho.
O jogo usando, é a Direct do infravermelho.
É, a Direct do infravermelho. Passamos 7 anos sem usar o infravermelho pra agora usar. Né? E eu achei muito legal. Assim, tá bonito, é estilo hardware, né, gente? Não tem gráfico aqui, é só a zoeira. Eu gostei.
É um modo de 4 jogadores, que em tela dividida, fica com o cara de Mario Party também, né?
Ficou legal. E ele tem uma promessa aí de mais de 200 microjogos. Então, assim, é bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. Ele já tá chegando, né? Dia 3 do 11.
Também.
É novembro. E ele tem é precinho mais em conta também. Ele é 250.
Ah, esse também tá com mídia física no Brasil, pra pré-venda.
Também com mídia física no Brasil. Tivemos aí o Eugene Chronicle 100 Heroes, que eu quero muito jogar. Eu joguei o outro Eugene Chronicles, esqueci o nome dele agora. Um que era mais Metroidvaniazinho o estilo. Uhum. E esse aqui é mais uma pegada RPG de turno. Eu achei ele belíssimo, belíssimo.
Acho muito bonito os jogos dessa série.
É,
tem vários já, na verdade.
Tem muitos. E gostei demais.
Ele é o jogo de abril. Ele
é o jogo de abril, é verdade. Abril. Tivemos joguinhos pixelados, né? Eastward, que na verdade é uma expansão, né? Octopia. E
esse me pegou de surpresa, assim. De hora que mostrou, eu falei assim, ué, continuação? Aí,
pois é.
Também não, fiquei, é uma DLC. Eu falei, nossa, uma DLC.
É uma DLC standalone, né? Você pode jogar ela sozinho, os caras falaram.
Isso eu não captei na hora que tava mostrando.
É, e pelo menos foi o que eles deram a entender, né? Esse não...
É um jogo muito bonitinho, o Eastward. Eu não joguei, mas
eu achei ele muito bonito também. Wargroove ganhou uma continuação exclusiva do Switch, tá? Exclusiva de console. E Wargroove é bonito demais, gente. Pra quem não jogou, é a mesma pegada do Advance Wars. Inclusive, era considerado meio que sucessor espiritual do Advance Wars por muita gente, antes de lançarem aí o Reboot Camp. Pra quem gosta de joguinho tático, é uma boa pedida. O próximo jogo me pegou, que eu gostei bastante, é o tal do David the Diver.
Eu não entendi nada esse aqui.
Ele é um cara que ele é mergulhador, você captura peixes e pra poder você usar eles pra atender o povo no seu sushi bar durante a noite.
Ah, entendi.
Eu achei legal porque ele tem umas misturas de combate. Eu gosto desses jogos que misturam dois estilos de jogos diferentes. Entendi. Você tem a parte de exploração, que de mergulhar e tal, que é uma ação. E depois você tem a parte do bar, que é quase um jogo de gerenciamento. Então eu gosto desses jogos que misturam os elementos, sabe? Eu acho muito, 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 muito legal. Eu acho que dá uma pegada assim.
Ele também é exclusivo temporário.
DLC do Mario Kart chegou a sua última parte. Até que enfim, né, gente? Pelo amor. Com várias novidades. Assim, não...
Vamos enterrar Mario Kart.
Vamos enterrar Mario Kart, pelo amor de Deus. É, tá chegando aí com o circuito da Daisy, que é do Wii. E também junto deles está vindo personagens novos. Tá vindo o Diddy Kong, finalmente Diddy Kong. Tá vindo o Funky Kong, eu não esperava vir o Funk, eu esperava outros personagens. E a Pauline. Pauline eu fiquei feliz.
Muito feliz. Poxa,
Pauline tem que começar a estar nas coisas principais do Mario.
Agora dá uma notícia ruim. Tem a
Pichette.
Cara, por que inventaram essa personagem, gente? Eu acho ela tão
desnecessário.
Não, é desnecessário. Eu acho um personagem tão preguiçoso. É um personagem sem sentido. Tipo, não faz. Ai.
É muito estranho.
Eu não gosto dessa. Dois personagens que eu não gosto. Essa Pichette, que eu acho que não faz sentido nenhum. E aquele. Agora é o Nebbit, que agora chama. Ledrão,
acho que é isso.
Eu só acho dois personagens que não fazem sentido nenhum dentro da franquia Mario.
É umas coisas muito doidas. Mas também nós tivemos um anúncio, Daniel, que é da coisa mais aleatória que eu já vi na face da Terra. Nintendo me anuncia uma versão física da DLC do Mario Kart.
Deixa eu te falar, você tá vendo a Direct europeia.
Portugal, é.
Você sabia que na americana não tem?
É, isso deve ter sido só na Europa. Mas você sabe
E no Japão, só que a caixa no Japão é feia. da Europa é super legal, e da Europa vem um monte de brindezinhos.
É, um monte de pin, de adesivo. Sabe o que, que eu achei que, no primeiro momento que eu tinha entendido? Eu tinha entendido que era a versão do Mario Kart completa. Tipo assim, ah, você tá querendo comprar o Mario Kart todo pra poder você jogar, você não tem o Mario Kart ainda, a gente tá lançando uma versão completa que já vem com a DLC. Certo. Eu tava achando que era isso, entendeu? O que eles estavam fazendo. Uhum. Porque, tipo, gente, não, é só a DLC. Essa versão física é só da DLC. Tem um bitel do aviso, jogo não incluído.
Ah! Ai, sério? Nossa!
Sério, aqui, tá escrito, ó, jogo não incluído. O acesso a este conteúdo requer uma cópia de Mario Kart 8 Deluxe, disponível e separado.
Ah, nossa, eu não tinha lido. Tem que ler as outras minutos, realmente.
Então, assim... Ok. Ok, né? Então, assim, se tivesse sido uma versão completa, faria todo sentido. Porque, tipo, Mario Kart tá tirando leite de pedra, gente. Né? Você vender ele agora com o DLC...
Sério que é isso?
É.
Agora que eu percebi isso. Não, se eles lançaram um preço camarada, no preço da DLC mesmo...
É...
Perfeito, ok.
A versão física da Europa, não sei, do Japão, vem 4 pins, 6 cartões, cardzinhos, parece alguns adesivos e um cartão de código. Você raspar e digitar.
Olá, eu gosto de dinheiro.
É isso.
Seja bem-vindo a 2023 e 2024, onde as coisas
vem
físicas...
Vem ser otário com a gente.
Nossa, eu juro que pensei que era um pacote completo, comemorativo. Não. Nossa, tá bom.
Tivemos okay. Anúncio de mapa novo do Among Us, tipo, acho que ninguém joga
Among Us. 2023, né, não dá, né?
Que ninguém joga Among Us mais, mas tá bom.
Among Us já era ruim.
Eu, sinceramente, quando começou ali, que mostrou umas paradas em outro lugar, eu tava achando assim, ah, vai ser um Among Us novo, pelo menos, né? É tipo, eles estão num planeta. Achei que era essa a proposta. Não, é uma Among Us, é um mapa do Among Us. Tá.
Ok.
E, pra completar a Dona Direct, o meu coração ficou muito, muito, muito feliz. Que, finalmente, o nosso querido Paper Mario The Thousand Year Door foi resgatado. Esse, pra mim, foi...
Foi retirado da lata de lixo.
Foi retirado da lata de lixo. Pra mim foi o ápice da Direct. Porque, gente, quem é fã de Paper Mario sabe o quanto Thousand Year Door é amado, é querido, é lindo. E ele confirmou só aquilo que eu falo em um monte de Direct. Eu sei que o Daniel concorda comigo nessa parte, que a gente já conversou sobre isso. Os jogos de GameCube, gente, são extremamente portáveis. O trabalho pra portar eles... É mínimo, é mínimo. Esse jogo aqui tá basicamente a mesma coisa do GameCube.
Então, mas aí, eu também, a hora que eu vi o vídeo só do trailer, eu pensei que era, ah não, eles só estão dando um tapinha e é o mesmo
não,
jogo.
Não. Eles arrumaram não. Muita coisa.
Não, eles refizeram o jogo mesmo. Uh-huh. Tipo assim.
Eles refizeram o jogo e tem elementos novos. Eu já vi gente aí no Twitter fazendo comparação do...
A Game Explain.
Fez do jogo original, tem até personagem novo.
Então, a Game Explain colocou o trailer... Não sei como eles conseguiram em tão pouco tempo fazer isso, mas eles fizeram. Colocou o trailer...
Eu sabia que isso ia ser anunciado, Daniel.
Ah, fizeram. Pegaram o trailer e colocou o jogo do GameCube, praticamente as mesmas cenas pra comparar. Cara, é fenomenal esse vídeo. E ali você consegue ver que são... Lógico, o jogo é bonito... Ainda no GameCube, mas aí você consegue ver como ele foi realmente refeito pro Switch, não é o mesmo jogo HD.
Ele foi refeito, é a mesma coisa que foi feito com o Mario RPG, ele foi refeito, sabe? É, não é simples, tem muito elementozinho, então aqui, okay, eu tô vendo o vídeo da Game Explain, um detalhe, eu sabia, eu bati o olho nisso aqui, eu falei assim, isso aqui não tinha no original não. A primeira cena que mostra o Luigi com a cartinha na mão, na versão nova, tem um quadrinho. Um quadrinho com os personagens do primeiro Paper Mario. Eu achei isso lindo, 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 lindo. E fora outras coisas, né?
Eu preciso te falar, o meu Paper Mario do coração é o primeiro. É o 64. Uhum. É do Nintendo 64. Assim. Eu gosto desse jogo, mas eu tenho problemas porque eu não consigo terminar ele.
Mas
entendeu?
Agora você vai terminar ele, Daniel.
Ah, meu pai. Será que ele vai vir localizado em português? Será que a Nintendo vai criar vergonha na cara?
Não, aí que tá o negócio. Vamos conversar sobre isso pra gente já caminhar pro final desse episódio. Não veio, né, localizado o... o Donkey Kong, né? Mario vs Donkey Kong.
É, Donkey Kong, mas enfim.
E uma pessoa, né, lá no Twitter...
Another Code também não, né?
Então, uma pessoa lá do Twitter, o Rafa, né, que é o @jovemkylo, ele trouxe uma informação interessante. Ele falou assim, considerando que o jogo da Peach tá em PTBR e Mario vs DK não está, eu acho que estão reservando o PTBR para jogos novos e não remakes, infelizmente. Falei, poxa, faz sentido. Apesar de que eu acho que seria uma bola super fora Nintendo não localizar um jogo do Mario. Visto que todos os jogos do Mario, com exceção do RPG, que não é... Que, apesar de ser Mario, gente, não é um jogo da Nintendo, tá? É um jogo da Square. É a Square que é responsável por ele. E não tá sendo localizado. Todos os outros estão vindo localizados. Mario Wonder, Super Mario Party, Mario Strikers e etc. Né, tá tudo vindo do Mario localizado agora. Aí você vai pegar justamente o que precisa de localização e você vai ignorar ele. Então sei lá, sabe? Sei lá. Acho que...
Eu tô com esse... Então, a gente precisa saber que algumas coisas acontecem na Nintendo. Que a Nintendo faz o jogo e deixa na gaveta e a hora que ela acha que tem que lançar, ela lança. A gente sabe disso, por exemplo, do Fire Emblem Engage, o Metroid Prime Remastered. O pessoal fala que esse jogo tava feito
há trocentos. Sim.
Então, assim, ela vai movimentando, ela se dá o luxo de segurar jogo pra ser lançado. E a gente sabe que remake e remaster é muito mais tranquilo de serem feitos do que jogos feitos do zero.
E então, outra coisa, né, Daniel? Não sei se você tá lembrado, essa conversa do Thousand Year Door é antiga.
É antiga.
Isso aí já... E com certeza esse projeto tá engavetado há um bom tempo.
Então, esse negócio é antigo. Então, assim, por que a gente tá falando isso? Porque, assim, pelo que a gente entende... Assim, a Nintendo deveria localizar todos os jogos, ponto. Na outra linha, travessão.
Sim.
Mas, pelo que a gente percebe, que ela tá só localizando os jogos novos. Se esse jogo já está pronto, fatalmente ele não vai receber localização porque ele já está pronto, então eles não vão mexer no que já está pronto, no que no começo do projeto foi estipulado em T. A gente acha sacanagem isso, mas enfim, é o jeito que ela opera.
O nosso modus operandi.
É o modus operandi. Nosso medo, no fim das contas, é isso, né? Tipo, de um jogo de RPG não chegar localizado.
Então, assim, eu não sei nem o que pensar, Daniel, porque, claro, óbvio que eu quero esse jogo localizado. Faria total diferença pra tudo, né? Desde do público até o número de vendas. Você ter esse jogo localizado fará com esse jogo ser assim, acolhido de um outro nível, sabe? Mas a gente não sabe, né, como isso é feito. E, sinceramente, eu não quero nem fazer motim nem nada disso, não, mas era aqueles casos de pressão, sabe? Esse aqui é um caso de pressão que dava pra fazer. Porque... É um jogo full Nintendo, não é um jogo de terceiro, sabe? Que é diferente, por exemplo, do Mario RPG que tá com a Square, né? A Square que tinha que localizar, mas não sei lá.
Enfim, a gente é ainda um negócio nebuloso, até pra gente que acompanha a Nintendo, essa forma como ela tá localizando os jogos. Cada vez mais tem aumentado a quantidade, mas como a Nintendo lança tanto jogo, a hora que você coloca na linha assim, você fala assim, não, a Nintendo não localiza nada. E não é bem isso, ela está localizando alguns jogos, mas eu acho que já deveria ser a maioria e não a minoria, como é se você coloca um do lado do outro, acaba
assim. Eu acho que deveria ser padrão, mas infelizmente não é, né? Quem sabe aí no futuro a gente consiga ter isso como padrão da indústria como um todo e principalmente da Nintendo, né?
Da indústria, é verdade.
Bem, Daniel, chegando aí ao final desse nosso comentário sobre a Direct, acho que a gente já falou o nosso veredicto lá no início, né? Antes da gente comentar. Mas eu queria ressaltar que sim, eu gostei da Direct, gostei daquilo que foi anunciado por ser uma Direct de sétimo ano do Switch, caminhando pro oitavo, só por isso.
O meu ponto é que eu gostei da Direct porque eu não me esperava nada. E
eu também.
Entregou além do que eu esperava, porque eu não tava esperando nada.
Nem os rumores que tinha do Donkey Kong, essas coisas, eu não entrei nisso e tal. Eu vi muita gente lá, eu queria um jogo principal do Donkey Kong. Eu porque acho fulano que falou que ia ter. Eu falei, gente...
Mas essa questão do Mario e do Donkey Kong talvez é mais um... mais um ponto desse negócio da Nintendo e esquentando o personagem. Coloca ele do lado do Mario no filme. Coloca agora ele do lado do Mario no jogo.
É, pode ser.
Entendeu? Enfim.
Vamos esperar pra ver.
Vamos esperar pra ver. Mas eu acho que sim, ano que a gente... Talvez o Donkey Kong, então, seja talvez o jogo para o próximo console, então, enfim. É o Mario Odyssey do próximo console.
Quem sabe, quem sabe. Gostaria muito. Chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Padre Edson, tô lá no Twitter e tudo quanto é lugar como Edson Ribeiro.
Eu tô na arroba Daniel Ren, me segue lá.
E nós somos Project NCast, toda sexta-feira tem episódio novo para você. E todo serviço de streaming de áudio por volta do meio-dia. Ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Tchau, joga o jogo da Peach.
Jogue tudo. Jogue mais do que Kong e Pokémon.
Tudo não dá tempo.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game Over.